uma grande operação da Lava Jato do Rio de Janeiro. Dezenas de buscas e apreensões em casas e escritórios de advogados. Acusações de desvios de dinheiro do Sistema S no Estado. Reações de quem foi alvo da investida. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020, dia em que a Lava Jato do Rio de Janeiro deflagrou uma nova operação. Os alvos foram advogados acusados de desviar pelo menos 151 milhões de reais de entidades do Sistema S do Estado. Entre os advogados estão o Cristiano Zanin, que atua na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Frederico Wassef, que até pouco tempo atrás atendia a família do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Martins, que é filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que tomou posse no comando da corte agora em agosto, e também Tiago Cedrás, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrás.
É uma história intrincada, então a gente vai contá-la aqui de forma cronológica, a partir do que dizem os investigadores do caso. O pivô é o empresário Orlando Diniz. Carioca, vindo de uma família de comerciantes, Diniz assumiu o comando da Federação do Comércio do Rio pela primeira vez nos anos 2000. A Federação do Comércio, ou FEComércio, como é mais conhecida, integra uma estrutura que une ainda o SESC e o SENAC do Rio. O empresário teve no mesmo cargo em outros mandatos, mas sempre em litígio com outros pretendentes ao posto de comando na FEComércio. Esses litígios pela presidência da entidade iam parar na justiça, e aí muitos advogados eram contratados. Em dezembro de 2017, o Superior Tribunal de Justiça afastou Orlando Diniz do comando da FEComércio por suspeitas de irregularidades na condução da entidade.
Então, meses depois, ali no comecinho de 2018, o empresário foi preso preventivamente pela Lava Jato do Rio. A operação dizia que Diniz lavava dinheiro por meio do SESC e do SENAC. Segundo os investigadores, ele contratava funcionários fantasmas por meio dessas estruturas. Entre esses funcionários estava uma chefe de cozinha do Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e uma governanta do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Cabral já estava preso naquela época também pela Lava Jato. E esse era apontado lá na época como mais um dos esquemas do ex-governador. Aliás, lá no começo de 2018, os gastos com os advogados da FEComércio também levantavam suspeitas.
Também em 2018, o Orlando Diniz foi solto por determinação do Supremo Tribunal Federal. E desde então ele passou a tentar fechar uma delação premiada com a Lava Jato do Rio. Esse é um instrumento muito usado pela operação. Por ele, um suspeito confessa seus crimes e aponta outros envolvidos, dando novas informações para serem usadas nas investigações. Em troca, esse suspeito recebe benefícios penais. Tudo faz parte de uma negociação conduzida pelo Ministério Público que precisa ser avalizada por um juiz. O Orlando Diniz conseguiu fechar sua delação, que foi homologada agora em junho de 2020 pelo juiz Marcelo Bretas, que conduz a Lava Jato do Rio.
Na delação premiada, o Orlando Diniz volta então à questão dos advogados contratados pela FEComércio. E a partir dessa delação, o Ministério Público denunciou criminalmente 26 pessoas, entre as quais vários advogados que atuavam ali junto à entidade. Essa denúncia diz que os advogados foram contratados num período entre 2012 e 2018, mas não necessariamente prestavam os serviços de advocacia, e quando prestavam, exerciam tráfico de influência junto a tribunais superiores. Os contratos eram feitos oficialmente com a FEComércio, mas o dinheiro saía do SESC e do SENAC. E aí entra uma questão importante que ajuda a gente a entender por que as autoridades estão investigando o caso.
A FEComércio é uma entidade privada. O SESC e o SENAC também são entidades de direito privado, mas fazem parte do Sistema S. E o que é o Sistema S? É um sistema que começou a ser estruturado no país lá em 1942, com o objetivo de oferecer uma rede de ensino para melhorar a produtividade da mão de obra e serviços culturais e de lazer. Essas organizações são sustentadas com o dinheiro arrecadado pelo governo, pela Receita Federal. Isso ocorre por meio de contribuições que as empresas são obrigadas a pagar sobre o valor da sua folha de pagamento. A Receita vai lá, arrecada o dinheiro, depois repassa para o Sistema S. Por isso, por essa intermediação pública, essas entidades, como o SESC e SENAC, são chamadas de entidades paraestatais.
Na denúncia, o Ministério Público aponta os crimes de organização criminosa, estelionato, corrupção, peculato, tráfico de influência e exploração de prestígio. Então, tem a questão aí de serviços que não teriam sido prestados pelos advogados e também serviços prestados, mas a partir de um suposto tráfico de influência junto a tribunais superiores. E aí, a gente tem um nó. A delação premiada do empresário Orlando Diniz foi aceita para acusar os advogados, mas a parte que apontava aqueles que supostamente teriam sido alvo do tráfico de influência não foi aceita pela Procuradoria-Geral da República. Então, a gente tem a primeira instância com o juiz Marcelo Bretas trabalhando no caso dos advogados, mas não tem ninguém apurando, pelo menos a princípio, o pessoal com foro privilegiado, as pessoas que seriam o alvo do suposto tráfico de influência.
Tem o caso do advogado Eduardo Martins, que é filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Ele é acusado de receber 82 milhões de reais para influenciar ministros do STJ e assim tentar manter o Orlando Diniz no comando da Fecomércio do Rio, naquelas batalhas judiciais que a gente já citou. Mas não tem ninguém investigado no STJ por supostamente ter sido alvo desse tráfico de influência. Em entrevista ao jornal Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, o cientista político Cláudio Couto falou sobre esse aspecto da operação de hoje, sobre o fato de esse grande caso estar apenas na primeira instância. O Cláudio Couto cita aí também o caso do ex-juiz Sérgio Moro, que atuava na primeira instância da Lava Jato em Curitiba.
Veja que tanto o Bretas como o Moro são juízes, ou foi juiz um, é juiz outro, na Operação Lava Jato, são juízes de primeira instância. E eles produzem ações que são ações de imenso impacto. Essa de hoje é mais um exemplo, porque além de atingir os advogados do Lula, atinge também ministros do STJ, não diretamente nas suas pessoas, já que eles têm prerrogativa de foro, mas atinge por meio dos seus parentes. O que me parece que, inclusive, é uma estratégia nova. Se você não pode chegar diretamente àquela pessoa por prerrogativa de foro, você chega nos parentes, você chega nas pessoas próximas, né? E foi isso que ocorreu nesse momento agora.
Vale voltar aqui agora aos nomes que a gente citou no começo. O Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, não tinha comentado o caso até agora à tarde. O escritório do advogado Thiago Cedras, filho de um dos ministros do Tribunal de Contas da União, negou ilegalidades e afirmou que espera que a verdade seja restabelecida. As investigações sobre o Frederico Wassef, que era até há pouco tempo advogado do Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente, se referem a suspeitas de tráfico de influência no Superior Tribunal de Justiça e também no Tribunal de Contas da União. O Wassef, que ganhou projeção nacional depois que o Fabrício Queiroz foi encontrado na sua casa ao ser preso lá em junho, também não tinha comentado o caso até agora à tarde. O advogado do Lula, Cristiano Zanin, ao lado de outro advogado do ex-presidente Roberto Teixeira, que inclusive é compadre do petista, são acusados de liderar o esquema de desvios de verba no SESC e no SENAC por meio de contratos fictícios de prestação de serviços. O Zanin divulgou uma nota dizendo que prestou todos os serviços para a Fecomércio do Rio e atribuiu a denúncia aceita pelo juiz Marcelo Bretas a uma retaliação por sua atuação na Lava Jato e às críticas recorrentes que costuma fazer aos métodos da operação.
A Lava Jato, no geral, passa por uma crise em meio a uma disputa com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério Público Federal. A operação, que começou ainda lá em 2014, vem perdendo força. As forças-tarefas nos estados, bastante criticadas pelo Augusto Aras, estão se esvaziando. Deltan Dallagnol, procurador que era símbolo da Lava Jato em Curitiba, se afastou da coordenação da Força-Tarefa do Paraná. Em São Paulo, procuradores da Força-Tarefa local deixaram o grupo protestando contra interferências indevidas da cúpula da Procuradoria-Geral. Enfim, a operação de hoje da Lava Jato do Rio vai à rua nesse contexto.
A gente não sabe exatamente como é que esse negócio vai terminar, porque veja você, o Bretas é um candidato à indicação ao Supremo Tribunal Federal por parte do Bolsonaro, ou talvez fosse, né, e de repente ficou sabendo que não é mais. E daí ele faz uma operação que, tudo bem, atinge os advogados do Lula, que poderia ser esperado dentro dessa lógica política que veio até agora, mas, enfim, tem lá a história do SESC, isso tudo precisa ser esclarecido. Agora, há também a questão do ex-advogado da família Bolsonaro, né, do Flávio, né, o protetor do Queiroz. Precisa ver se também não se está fustigando o bolsonarismo com isso. Então, eu acho que é um caso que ainda vai render muito nos próximos dias. Eu acho que nós estamos vendo só o início das informações sobre isso e o início das consequências que isso pode ter.
Tá aí o Cláudio Couto, cientista político, concluindo seu raciocínio na entrevista que a gente já citou. Pois bem, Como ele destaca, é um caso que ainda vai coar bastante por aí, então é bom ficar de olho.
O Nexo estreia hoje uma nova sessão no jornal chamada Perspectiva. É um espaço para reflexões sobre temas da atualidade. E quem estreia essa nova sessão é o cientista social Marcos Nobre. Ele vai ler um trecho do texto aqui para a gente do Durma. O texto dele é sobre os riscos de atores políticos atuais agirem com uma lógica anterior à eleição de Bolsonaro. Você pode ler esse texto na íntegra lá no site do jornal, nexojornal.com.br. Vamos ouvir o Marcos.
A vitória de Bolsonaro na eleição de 2018 e no teste da pandemia mostra claramente que o jogo mudou. Quem continuar jogando o jogo anterior já perdeu. Quem tiver como única proposta política voltar ao jogo como foi jogado antes, já perdeu. Só que é exatamente isso que faz quem rejeita ou simplesmente não quer que Bolsonaro se reeleja. Continua a achar que o seu candidato ou a sua candidata, seja lá quem for, derrotará o atual presidente em 2022 e, magicamente, curará fraturas estruturais das instituições democráticas do país. A grande maioria continua a fazer cálculos eleitorais em uma situação em que as próprias eleições correm o risco de já não significarem mais democracia. A primeira janela do impeachment foi perdida no primeiro semestre de 2020. Pode ser que uma nova janela para o impeachment se abra em 2021? Pode. É até bem provável que se abra, aliás. As pesquisas indicam que Bolsonaro só conseguiu manter e até aumentar sua base de apoio por causa do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial terminará. Substituí-lo por um programa de renda básica e de investimentos em obras não é tarefa evidente para um governo em dificuldade fiscal e que nunca governou de fato. Sem contar as denúncias de corrupção que continuam surgindo contra Bolsonaro e sua família, hoje a fragilidade mais visível do seu governo, que é um governo de recuo tático. E, no entanto, continua a não haver alternativa. Bolsonaro inaugurou uma era em que não há mais situação e oposição. Mas a maior parte de nós continua pensando em termos do mundo político que deixou de existir, do mundo político anterior à eleição de Bolsonaro.
Dos impasses políticos aos problemas econômicos, o redator Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, está escrevendo sobre uma questão que tem afligido boa parte dos brasileiros. A questão é: por que o preço do arroz subiu tanto?
Bom, a gente tem uma combinação de fatores que ajudam a explicar essa alta no preço do arroz. Primeiro, você tem uma redução na oferta que está ligada a uma queda na área plantada de arroz no Brasil nos últimos tempos. Além disso, você tem um outro fator importante que é o câmbio. A gente sabe que o dólar disparou nos últimos meses e, quando isso acontece, os produtos brasileiros ficam mais baratos no mercado internacional porque o real se desvalorizou. E também vale mais a pena para o produtor vender para fora em dólar do que para o mercado interno em reais. Então você teve aí um aumento das exportações de arroz, que está ligada também ao princípio de recuperação das economias de outros países. E por último, como muita gente está passando mais tempo em casa na pandemia, tem um aumento na demanda por alimentos mais caseiros, como o arroz. Então a gente tem aí um conjunto de coisas que levam a esse descompasso entre a oferta e a demanda. Como tem mais demanda do que oferta, o preço sobe e a gente vê que não subiu pouco, não. Isso a gente está falando sobre o arroz, mas quando você vê, tem outros produtos com histórias bem parecidas nos últimos meses. A gente pode dar o exemplo do feijão, da carne, do óleo de soja, que também ficaram mais caros nesses últimos tempos.
Agora, Marcelo, quem que é mais impactado por essa alta nos preços?
A gente tem dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE que mostram que, proporcionalmente, as famílias de baixa renda gastam uma parte maior da renda com comida do que as famílias de alta renda. Então, esse aumento nos preços de alimentos tem um peso maior para quem ganha menos. Vale também a gente lembrar que isso acontece em um momento em que o auxílio emergencial, que é a principal medida do governo para ajudar os brasileiros de baixa renda na pandemia, está sendo reduzido de R$600 para R$300 reais até o final do ano. Então, tem um desafio grave aí para as famílias de baixa renda que vão ter que encarar essa redução da renda ao mesmo tempo em que os preços dos alimentos estão subindo.
O texto do Marcelo você pode ler na íntegra amanhã, também lá no site nexojornal.com.br.
A empresa farmacêutica AstraZeneca anunciou que suspendeu os testes em estágio final da sua aguardada vacina contra a Covid-19. vacina essa que vem sendo desenvolvida junto com a Universidade de Oxford. O repórter João Paulo Charlot comenta a decisão.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um problema de saúde registrado num paciente britânico acendeu um alerta nos testes de vacina para Covid-19. Assim que o problema foi detectado, o laboratório AstraZeneca parou tudo. O paciente não foi identificado publicamente. O problema que ele teve também não. Entretanto, o jornal americano New York Times disse ter ouvido de cientistas envolvidos na pesquisa que o paciente em questão desenvolveu uma síndrome inflamatória na espinha dorsal. Não dá para dizer com certeza que o problema ocorreu por causa da vacina. É possível que tenha sido apenas uma coincidência. A paralisação dos testes tem a intenção exatamente de elucidar essa questão. O episódio demonstra que o tempo da ciência e da medicina não é o mesmo tempo dos pacientes e dos políticos. De um lado, está o compromisso com o rigor dos protocolos de pesquisa. De outro, a ansiedade por uma imunização eficiente. E no caso dos políticos, também uma ansiedade por colher os lucros eleitorais do anúncio dessa imunização. É nesse campo minado que os cientistas atuam. Mesmo os laboratórios, para os quais eles trabalham, sabem que uma vacina eficiente abre as portas para lucros inimagináveis no mercado que se situa na casa dos bilhões de doses do medicamento que venha a ser comercializado. Aqui mesmo no Brasil, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, tinha dito que todos estariam vacinados em janeiro de 2021. Também os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos tinham dito alguma coisa semelhante semanas antes. São promessas que a ciência talvez não possa cumprir. Pode até ser verdade que o mundo esteja perto de chegar a uma vacina eficiente. Afinal, nunca teve um investimento tão massivo na busca por um imunizante como acontece hoje com a Covid-19. Mas a questão é que ninguém sabe quanto tempo isso ainda pode levar.
Da operação contra advogados acusados de desviar dinheiro do Sistema S do Rio, passando pelo impasse político diante do governo Bolsonaro, passando também pela alta dos preços dos alimentos e fechando com a suspensão dos testes de uma das vacinas mais promissoras contra a Covid, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcos Nobre, Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até.